Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 3 de fevereiro de 2016, às 15 horas e 33 minutos. Convido o nobre deputado Rodrigo Delmasso para secretariar os trabalhos da mesa. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, assegura ao casal que mantém união homoafetiva o direito à inscrição como entidade familiar em todos os programas envolvidos pelo Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, fixa estabelecimentos particulares de ensino de qualquer nível, hospitais, consultórios, universidades, academias particulares que, por qualquer meio, constatem a presença de criança ou adolescente dentro dos seus limites, sinais de indigestão de bebida alcoólica, obrigados a comunicar o fato de imediato ao Conselho Tutelar da região administrativa e aos seus pais responsáveis. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, institui a Semana Distrital de Combate ao Alcoolismo e da Outras Providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, determina que o estabelecimento que comercializa bebida alcoólica estampe de forma clara e fácil visualização para todos os clientes informações acerca de instituições que se dedicam ao trabalho de alcoolismo. O projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Festival de Taguatinga de Cinema. O projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, institui a Semana Distrital de Prevenção e Combate à Prática e Intolerância Religiosa no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, dispõe sobre a realização de testes vocacionais para alunos das escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, dispõe sobre gratuidade no serviço de transporte público quando da realização de campanhas de vacinação no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, dispõe sobre a vigilância, a prevenção, o controle e monitoramento da Aedes aegypti, transmissão e atenção básica à saúde nos casos de dengue, de febre pelo vírus Zika, de febre chikungunya e de febre amarela urbana no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de resolução, deputado Wazinder Roure, dispõe sobre a criação do selo Amigo do Ciclista. Projeto de decreto legislativo, deputado Lira, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Nelson Manuel Cosme. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes, requer informações ao órgão do Distrito Federal. Requerimento, deputado Rodrigo Delmasso, requer a realização de sessão ordinária externa no dia 4 de maio de 2016 na região administrativa do Guará com o projeto Câmara em Movimento. Requerimento, deputado Israel Batista, requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei 1156/2012. Requerimento, deputado Wellington Luiz, requer a realização de audiência pública no dia 19 de fevereiro de 2016, às 10 horas, para debater a implantação do auxílio moradia em favor dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. Dois requerimentos, deputado Cristiano Araújo, que requerem informações ao órgão do Distrito Federal. Requerimento, deputado Rodrigo Delmasso, requer a realização de audiência pública no dia 28 de abril, às 10 horas, para discutir a implantação do Parque Prainha, na região administrativa do Gama, RA2. Requerimento, deputado Rodrigo Delmasso, requer a realização de audiência pública no dia 16 de março, às 19 horas, para discutir sobre os desafios da política habitacional do Distrito Federal. Requerimento da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, requer a realização de audiência pública com o fim de debater as organizações sociais na saúde pública do Distrito Federal. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de sessão solene dia 7 de março de 2016 para comemoração do Dia do Policial Civil aposentado a realizar-se no auditório do prédio da sede da Polícia Civil do Distrito Federal. 5 indicações, deputado Cláudio Abrantes, 2 indicações, deputado Lira, 4 indicações, deputado Agaciel Maia, 18 indicações, deputado Juarezão.
Tendo em vista que, nesse momento, às 15 horas e 37 minutos, estamos em plenário, somente o deputado Rodrigo Delmasso e o deputado Chico Vigilante, suspendo a sessão por 10 minutos para que possa completar-se o quórum para os debates. E faço um apelo aos deputados que venham a plenário para que a gente possa, pelo menos, falar aqui da violência, falar do exorcista, né, que está tomando conta da cidade, né, o mosquito da dengue, uma série de coisas. Afinal das contas, hoje é quarta-feira. Né? Tendo em vista que completou-se o quórum para debates, convido o nobre deputado Israel para presidir a sessão. Declaro reaberta e convido o deputado Israel para presidir a sessão.
Já pode ser indicado para presidente.
Aqui você vai sair, né?
Não, eu vou falar.
Ah, você vai falar?
Vai ser.
Cadê? Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido...
Quer falar primeiro, Chico?
Não, faz vivo.
O deputado...
Não, segue a ordem, Chico.
O deputado Roosevelt Vilela, para fazer uso da palavra pela liderança do PSB. Deputado Roosevelt não se encontra. Deputado Chico Leite, pela Rede de Sustentabilidade, também não se encontra. Convido o deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor por Brasília, não se encontra. Professor Israel, eu abro mão da fala. Pergunto ao deputado Reginaldo Vera se quer usar a fala em meu nome pelo Bloco Amor por, pelo bloco Sustentabilidade, Trabalho e Solidariedade. Com a palavra, deputado Reginaldo Vera.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Venho a esta tribuna tratar de um tema que ontem foi rapidamente abordado pelo deputado Vazir Derruri, mas que merece a nossa atenção e a nossa queixa aqui. Os professores e orientadores educacionais aposentados não receberam a pecúnia da licença-prêmio. Isso já foi bastante divulgado aí pela mídia e já foi fruto de algumas reuniões entre o sindicato, os professores e os membros do governo do Distrito Federal. No item 9 da proposta acordada entre o governo e o sindicato no ano passado, durante as negociações para o término da greve dos profissionais de educação, negociações essas em que eu estava presente e que fui um dos intermediadores, ficou estabelecido que as pecúnias não pagas seriam quitadas até entre dezembro de 2015 e março de 2016. Então, ressalto aqui. Todas as pecúnias não pagas dos profissionais de educação seriam pagas entre dezembro de 2015 e março de 2016. Segundo o acordo, seriam realizadas de créditos mensais de dezembro a março, com o objetivo de quitar todas as pecúnias da licença-prêmio não pagas durante o ano de 2015. Entretanto, em mesa de negociação, agora no mês de janeiro, o governo afirmou que o que seria pago até março de 2016 seriam as pecúnias referentes aos meses de junho e julho do referido ano. Os demais meses, como não estavam empenhados, não fariam parte do acordo. E, ao meu ver, tais declarações do governo configuram sim uma quebra de acordo. Então vamos deixar claro, eu intermediei junto com outros parlamentares e com outras comissões uma negociação entre o governo e os professores para que as pecúnias fossem quitadas entre dezembro e março. Só que agora o governo me veio com uma interpretação pessoal, que não é a interpretação da categoria e que não é a minha interpretação. Logo, eu concordo com os professores que estão mobilizados e concordo que houve, sim, quebra de acordo. E aí fica difícil para mim, como parlamentar, tentar ajudar numa intermediação entre categoria e governo para que depois esse acordo seja quebrado. Com que cara eu irei, deputado Ricardo Valle? Você estava comigo numa das negociações. Com que cara nós iremos intermediar a volta de profissionais que estavam em greve ao trabalho, formular um acordo para que depois esse acordo não seja cumprido? Não são só os profissionais que acabam se sentindo traídos. Nós também, em nosso papel intermediador, temos a mesma sensação. Como professor e deputado comprometido com a educação pública de qualidade e com a valorização dos profissionais de educação, tenho participado ativamente das negociações e pressionado o governo para que cumpra sua parte e honre o compromisso assumido com a categoria. Estou acompanhando a questão de perto. Um dos compromissos de campanha foi a defesa incondicional dos profissionais de educação e saúde. Os professores e orientadores educacionais podem contar com o meu mandato. E aqui na Câmara, buscarei de maneira comprometida e responsável defender a manutenção dos direitos desses profissionais e, acima de tudo, a manutenção dos acordos firmados entre governo e categorias. Espero que o governo tenha sensibilidade, se vire, se rebole, invente créditos orçamentários e que estas pecúnias sejam pagas o mais rápido possível. Afinal de contas, são profissionais que dedicaram quase 30 anos da sua vida à educação pública e agora, depois de terem sido desrespeitados por 30 anos, quando eles merecem o mínimo de crédito, que é receber no momento da aposentadoria, mais uma vez são castigados pelo Estado, mais uma vez são castigados pelo governo do Distrito Federal. Então, espero o empenho da equipe econômica e dos demais responsáveis para que essa solução seja, para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível e até março, como foi acordado entre governo e categoria. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos.
Muito obrigado, deputado Reginaldo Vera. Faço minhas as suas palavras. Nós precisamos mesmo fazer essa cobrança, porque esses profissionais não podem ficar nessa situação logo no fim da sua carreira como professores. Continuando o pequeno expediente, eu convido o deputado Bispo Renato, como líder da minoria, não está presente. Convido, então, o deputado Gaciel Maia, líder da maioria, também não está presente. Convido, então, o deputado Wellington Luiz, pelo Bloco Democrático Trabalhista e Progressista, não está presente. Convido o deputado Vazir Derruri, pelo Bloco do PT. Tem a palavra o deputado Vazir Derruri.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu espero que, enquanto estejamos aqui fazendo algumas considerações, nós possamos ter a alegria da presença dos colegas deputados, porque espero que hoje tenhamos condições de estar votando, ainda que sejam vetos ou matérias, projetos dos senhores deputados. Mas eu queria retomar a minha fala pela fala do deputado Reginaldo Veras, até porque hoje tivemos um encontro com o subsecretário Alexandre, para tratar da questão das pecúnias com relação aos servidores da educação, da saúde, numa reunião com a presença do Sindsaúde, do Sindicato dos Professores e do SAI, que foi o entendimento que o governo está tendo. E aí é importante ter claro que o entendimento do governo ele está registrado num acordo com os professores, que foram aqueles que foram à greve e foram à negociação. Os outros sequer não têm nenhuma negociação, mas ele está tomando como base. E aí, deputado Reginaldo, é importante entender que o governo assumiu o compromisso até o que foi empenhado, que é aqueles que aposentaram até o mês de junho. E aí nós temos, do mês de julho a dezembro, em torno de 408, 409 professores, 45 auxiliares da educação e mais de 600 na saúde. Tem outros segmentos que, naturalmente, tiveram aposentados com direito a licenças que foram preenchidos, não com a liberação do servidor, mas o servidor no trabalho. E o governo alega, deputado Israel Batista e professor Reginaldo Veras, essa informação é importante, porque na negociação da semana passada, o governo não levantou o montante de pessoas e nem o impacto que representaria. Nessa reunião, ficou identificado o montante de 80 milhões de reais para concluir o segundo semestre no que diz respeito ao pagamento das pecúnias. Isso sem levar em conta que o governo tem de completar o mês, os pagamentos do mês de maio e mês de junho, que ele o fará até o mês de março. E aí que está a grande dificuldade, porque o secretário alega que vai pagar sim, entretanto vai pagar com o orçamento deste ano, deputado Reginaldo. deste ano. O orçamento deste ano sequer não vai ser suficiente para os que aposentarem em 2016. E aí esta casa, infelizmente a deputada Gaciel não está presente, tem que negociar nas suplementações orçamentárias do governo as disponibilidades orçamentárias para esse segmento. E eu quero deixar os colegas já de antemão avisado para que nós não negociemos orçamento sem levar a recomposição para aqueles aposentados. Com inteira concordância, deputado Israel Batista, que é professor, e deputado Reginaldo, o que mais me preocupa não é o montante. Não é o montante. O que mais me preocupa foram aqueles profissionais que abriram mão de direitos para estar na sala de aula, para estar no hospital, e agora lhes querem retirar um direito consignado pela sua dupla execução. Primeiro, porque deixou de gozar um benefício, e segundo, tendo exercido a função, não querem pagar. Então, que fique claro, de fato, o texto que o governo assina não dá a entender o raciocínio que ele faz, que o pagamento até março é apenas previsto para com aqueles que forem empenhados, com os que era de conhecimento, aqueles que se aposentaram até o mês de junho. Portanto, eu espero que o sindicato, que tem essa tarefa de dar os desdobramentos nessa luta, esteja adiantando. Eu não poderia deixar aqui, eu quero falar na presença do secretário Igor Tokarski, que é uma pessoa que eu prezo, tem apreço enorme, é uma pessoa que tem familiarizada cada dia, foi administrador da região administrativa de Brasília, já estive com ele à época, hoje está aqui conosco, mas a declaração que o secretário deu, eu espero, secretário, que seja absolutamente verdade, que o senhor entendeu que estava referindo-se a essa instituição num outro contexto, para outra coisa. Porque aí eu entendo, por que para mim é muito caro? Eu não sou um parlamentar do primeiro mandato, com todo respeito àqueles que estão no primeiro mandato. Eu estou porque eu acredito no papel dessa instituição. Eu acredito no papel da capilaridade de uma instituição que tem que conhecer a cidade, conhecer os mais diferentes rincões. E o papel que nós temos perante a gestão pública, perante o setor produtivo. Erramos e acertamos, como falava há pouco com a jornalista. A decisão da Câmara é uma decisão de caráter coletivo. Todos aqui respondem. Erros e acerto, mas é a opção que o povo brasileiro fez, consignou na Carta de 88, a nossa Constituição maior, democratizou e disciplinou a sociedade brasileira depois de um período de obscurantismo. Portanto, o legislativo, para mim, e eu tenho certeza para cada colega que veio para cá, é um espaço nobre. É um espaço de excelência do ponto de vista do acompanhamento da população. Por isso que muitas vezes somos achovalhados. E secretário Igor, eu estou dizendo para o senhor, porque o ano passado, ou melhor, em 2014, presidente dessa casa, tive publicamente que pedir desculpa à população por um equívoco que eu, no exercício da presidência, fiz. E não tenho vergonha. Não tenho vergonha até de relembrar os momentos dos erros. Portanto, espero que sirva de aprendizado. Vossa Excelência tem todo um futuro, mas o seu futuro depende muito da sua construção na trajetória e nessa relação com o Legislativo. Portanto, espero que haja uma autocrítica para que essa instituição possa relacionar na altura que o cargo que Vossa Excelência ocupa. Eu quero ainda, senhor presidente, trazer um último assunto, agora o plenário já com vários outros deputados, que é a questão da Casa da Unidade de Saúde dos Atendimentos dos Portadores de Diabetes da cidade Planaltina. Hoje estive com o Conselho de Saúde de Planaltina. Quero aqui cumprimentar publicamente, não sei o nome daqueles integrantes, mas quero cumprimentar a cada um deles da tribuna dessa casa. Eu creio que um servidor, um cidadão, um usuário comum da rede pública que se dispõe a ir para o conselho e dar do seu tempo, da sua dedicação, do seu cuidado à coisa da coletividade, em particular à saúde, é merecedor do maior respeito possível que podemos ter a eles. Eu fiquei, senhores deputados, absolutamente impressionado com a qualidade da pauta, a seriedade da discussão. E eu fui lá por conta de um tema, deputado Reginaldo, Vossa Excelência, como presidente da comissão, e eu tive o cuidado de conversar ontem com Vossa Excelência sobre esse assunto. E Vossa Excelência disse que não poderia ir, que acreditava no que eu fosse fazer lá, e por isso eu quero pedir publicamente ao secretário de saúde que mantenha esta unidade de cuidado com aqueles portadores da diabetes. Sabe por quê, presidente? Que toda a rede possa se preparar, não há dúvida, e esse é o desejo de todos nós, termos um centro de saúde mais próximo de casa. Mas tirar da onde está dando certo para apostar no modelo que ainda vai acontecer, deixe o modelo implantar, mas não feche as instalações, não deixe de dar prioridade aos cuidados dos portadores de diabetes. Portanto, nós estaremos acompanhando esse debate, mas deixo de antemão esse pedido ao senhor secretário para que mantenha a unidade em pleno funcionamento. E quero aqui publicamente fazer um reconhecimento, doutor Abdias, lá naquele local, que é um trabalho exemplar. Queira Deus que os nossos médicos pudessem atender 30 pessoas como ele atende naquela unidade, deixando uma referência do Serviço Público de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Vasni. Eu convido a fazer uso da palavra o líder do governo, deputado Júlio César. Ele dispensa. Sendo assim, encerro o comunicado de líderes. Ah, você chegou. Eu convido, então, o deputado Wellington Luiz, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista. Antes de conceder a palavra ao deputado, convido o deputado Reginaldo Veras para assumir a presidência.
Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos. Bom, ontem nós trouxemos aqui um tema que muito tem nos afligido, muito tem feito família sofrer, que é a violência no Distrito Federal. Vimos aí uma família no Guará, mais uma família, perdeu um ente querido. E hoje eu trago mais uma preocupação. A gente tem falado que o Estado está cada vez mais enfraquecido. E o que faz o Estado enfraquecer? Só a falta de condições, né, dos policiais, a falta de condições dos operadores de segurança, a falta de efetivo para que haja um enfrentamento à criminalidade. E o Estado está cada vez mais acuado. O que tem acontecido, inclusive nos governos passados, e nesse governo não tem sido diferente, é exatamente isso. E eu tenho aqui uma denúncia, né, e que eu, inclusive, há algum tempo, tento de alguma forma ajudar a encontrar uma solução, junto com outros parlamentares dessa casa, com relação ao pessoal do Detran. O pessoal do Detran, hoje, para quem não sabe, os coletes estão vencidos há mais de 3 anos. Hoje, o servidor do Detran vai para a rua enfrentar o crime, enfrentar todos os percalços, sem a menor segurança. Inclusive, sequer pode usar uma arma. Não é uma arma de ataque, não, é uma arma de defesa. Então, não há condição. E aí, o que o Detran faz? Compra aí moto BMW que vale milhões. Ainda bem que foi suspenso. Para que evitasse isso? Tem que investir no homem. Tem que investir na defesa do servidor, porque aqueles servidores são heróis. E ainda tem o diretor do Detran, extremamente burocrata, que para permitir que as tasers, que é uma arma de contenção e não letal, presidente, seja dada aos servidores do Detran, precisa, secretário Igor, de autorização do governador, ou o diretor do Detran não tem autonomia nenhuma. Se não tem autonomia, que entregue a sua cadeira, ou que feche aquele órgão. Porque a Procuradoria do Distrito Federal já deu parecer favorável. E os secretários sabem disso, essa casa sabe disso, porque participou dessa discussão. Nós não estamos falando de arma de fogo, não. Nós estamos falando das tasers, daquelas armas de choque que os vigilantes usam. Mas o Estado não pode usar. Os servidores do Detran não podem usar. Mesmo com parecer favorável da Procuradoria. Porque o diretor do Detran diz que tem que primeiro bater um papo com o governador. Nós estamos brincando de fazer segurança. O servidor do Detran vai para a rua abordar sabe-se lá quem. Ontem, quando aquele pai de família apareceu na frente da escola, ele não sabia quem lá estava. Estavam bandidos que tiraram a vida deles. E é assim que trabalha o operador de segurança pública. É assim que trabalha o policial civil, que está com colete vencido. É assim que trabalha o policial militar, que também está com colete vencido. E da mesma forma os servidores do Detran, com colete vencido. O policial civil, o policial militar, ainda tem uma arma na cintura. Agora, e o servidor do Detran, que nem isso tem, e ainda tem um colete vencido? E aí, deputado Chico Vigilante, para que o servidor do Detran tenha uma arma de defesa, que não é letal, ainda o diretor do Detran, depois de superar todas as discussões, nós fomos no Tribunal de Contas, fomos na Procuradoria, conversamos com o governador, depois de tudo acertado, a tragédia anunciada, aí o diretor do Detran diz para a associação, diz para o sindicato que precisa conversar primeiro com o governador. Gente, sinceramente, ou o governo acaba com essa burocracia, sai da teoria e começa a funcionar na prática, ou é claro que a criminalidade vai tomar conta de tudo aqui no Distrito Federal. Nós estamos acuados. E na hora que as nossas famílias começarem a ser alcançadas, aí a gente começa a fazer barulho. Porque se a gente só chora quando morre alguém nosso. Enquanto estiver morrendo entre das outras famílias, a gente reclama, fala, mas ninguém chora. Agora, na hora que morrer alguém nosso, aí a gente vem aqui e faz barulho. Então, está na hora de nos precaver. Crime se evita. Melhor do que solucionar o crime, deputado Lira, é evitar que ele aconteça. É a prevenção do crime. Não tem que correr atrás do bandido, não. Tem que botar ele antes na cadeia. O Estado tem que estar à frente e não atrás. Então é importante, e é importante que essa casa faça a sua parte. E aí eu quero pedir para o secretário Igor, secretário, o que aconteceu ontem está superado, não vi nada demais, o senhor já me explicou, da minha parte está tudo tranquilo, e essa porra acontece mesmo isso, viu? Pode ficar tranquilo, é normal. Então deixa eu, agora o que eu queria pedir para o senhor, queria pedir para o secretário Zé Flávio, queria pedir para o Serginho, é que nos ajudasse nisso. Isso sim é problema. O que aconteceu ontem não é problema, não. Isso é coisa pequena diante do que nós vivemos no Distrito Federal. O que nós precisamos agora é dar segurança para a nossa população e dar condições para os operadores de segurança. Agora, se nem os operadores estão protegidos, como é que eles vão nos dar proteção? Se o Estado está acuado, como é que o Estado vai proteger a população? Então o governo tem que fazer a sua parte. E nós temos que fazer a nossa. Nós somos fiscalizadores. O nosso papel é de fiscalizar. Nós não temos que vir aqui só fabricar lei, não. Isso aqui não é uma fábrica de leis, não. O papel do legislador é fiscalizar. E uma coisa que está precisando, nesse momento, é que a gente fiscalize as ações, aliás, as omissões do governo do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Encerrando o comunicado de líderes, iniciamos o comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra o deputado Lira. Não? Deputado Rafael Prudente. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto aqui num assunto que eu sustentei durante o ano de 2015 todo. Os deputados aqui, os servidores, jornalistas, devem estar lembrados que eu falei por mais de uma vez nessa tribuna de que nós teríamos uma epidemia de dengue no Distrito Federal. E essa epidemia está aí, aos olhos vistos, né? Cidades verdadeiramente infestadas pela dengue. E além de mostrar o problema, eu estou buscando os culpados. E aí, nós temos, no caso da dengue, um culpado direto, que é o subsecretário de saúde do Distrito Federal, que cuidou da questão ambiental do Distrito Federal. No ano de 2014, o governo Agnello tinha autorizado pela Câmara Legislativa, que é o dinheiro que vem do SUS, ele estava autorizado a gastar R$ 2.403.148. Ele empenhou R$ 2.290.000 e gastou R$ 2.235.000. 868 centavos, 65 centavos. Tanto ele gastou 90% do dinheiro do SUS que veio. E gastou bem, tanto é que nós praticamente não tivemos dengue no Distrito Federal em 2015. 2014 também tivemos um índice pequeno. E 2015, com o trabalho de prevenção que tinha sido feito em 2014... nós praticamente não tivemos dengue. E agora a dengue tomou de conta de Brasília. E quem é o culpado? É exatamente a subsecretaria, sob a orientação do senhor Joaquim, que era o João, que era o secretário de saúde do Distrito Federal, que eu falei aqui quantas vezes. São incompetentes. Os senhores têm ideia do tamanho do crime que eles cometeram? Nós, deputados distritais, autorizamos que o governo do Distrito Federal gastasse em 2015 R$ 3.332.993,92. O governo empenhou R$ 1.433.000 e só teve coragem, só teve competência para gastar R$ 71.948. De 3 milhões, deputado Lira, gastaram R$ 71.000. Isso não dá para matar mosquito nem de uma rua de São Sebastião. Gastaram 2% do que estava autorizado. 2% do que estava autorizado. Mas a questão da dengue é um reflexo do desmonte que foi feito na Secretaria de Saúde. Eu vejo aqui o Agamenon e outros servidores da saúde, e é grave o que está acontecendo com os servidores da saúde do Distrito Federal. É um assunto que não se deve falar, mas tem gente se suicidando. O índice de pessoas que são portadoras hoje de distúrbios psiquiátricos é algo terrível. Porque muitas vezes a imprensa mostra o servidor lá na ponta, mas não verifica a situação de trabalho que ele está submetido. Eu diria que trabalha hoje num posto de saúde, ou num pronto atendimento, numa UPA ou no pronto-socorro de um hospital, como é o caso do Hospital da Ceilândia, é mais grave, é mais penoso, é pior do que trabalhar no hospital da Síria, que está em greve, que está em guerra. É mais duro do que o hospital daquele que está em guerra. Portanto, é preciso que o governo acorde efetivamente o que está acontecendo no Distrito Federal. O desmonte que fizeram, a destruição que foi feita da saúde do Distrito Federal. E sobra cá na ponta para o usuário do Serviço Público de Saúde, que também já sobrecarrega quem tem plano de saúde, que a demanda é enorme, que os planos de saúde também não estão dando conta. Portanto, é gravíssimo o que está acontecendo no Distrito Federal. Espero que o governador Hollenberg atente para esse momento que a gente vive da questão da saúde no Distrito Federal, porque é grave. E a infestação de dengue é algo efetivamente terrível. Governador, está na hora de demitir quem não trabalha. O deputado Eta pouco falou aqui da questão do Detran. É uma vergonha o que está acontecendo no Detran, deputado. Só se preocupa em multar. É pardal e mais pardal. Não é? Não conheço uma pessoa que não esteja multada nessa cidade. Entre tanto o serviço. E ainda vem agora. Cidade toda esburacada e a gente pagando os IPVA. E ainda compra aquelas motos de luxo. Disseram que suspenderam, eu vou fazer um requerimento que eu quero saber como é que foi feita a suspensão se as motos já estão adesivadas com o Detran. Quero ver como é que faz a devolução, já compraram e pagaram. Como é que devolve? Se já compraram e pagaram. E aí a impressão que a gente tem é que no governo do Distrito Federal hoje tem vários governos. Cada órgão é um governo à parte. Não existe uma centralidade. E parece que o governador não sabe de nada. É a impressão que dá, porque como é que deixa acontecer um negócio daquele no Detran? A mesma coisa aconteceu no Corpo de Bombeiros. Tanto é grave, realmente muito grave. Ou o governador assume, porque ele foi eleito para isso, demite quem não deve lealdade ao governo, bota para trabalhar quem não quer trabalhar, ou a população é que vai pagar o preço mais caro. Obrigado.
Agora o deputado Ricardo Valle, em seguida o deputado Rafael Prudente.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem alguns deputados aqui já debateram sobre a saúde pública do Distrito Federal. Hoje, de novo, o deputado Chico Vigilante traz esse tema. E, infelizmente, eu também entro nesse tema hoje, até porque, infelizmente, as coisas vêm piorando a cada mês. Eu me lembro que o ano passado eu convoquei aqui dois secretários, né? O primeiro, o secretário João Batista, depois convocamos o próprio Goldin, já preocupado, né, com os rumos que a saúde pública do Distrito Federal estava tomando. A falta de planejamento com relação à compra de medicamentos, a falta de planejamento com relação aos médicos, a estrutura dos hospitais, a falta de planejamento com essas epidemias aí, enfim, de dengue que hoje explode no Distrito Federal. E eles vieram aqui os dois, né, a gente ouvimos, colocamos a nossa posição. Sugerimos, inclusive, uma comissão de deputados distritais para acompanhar a saúde pública do Distrito Federal, a ação do governo. E, infelizmente, a coisa piora a cada mês. Né? Nós temos visto, né, e ouvido pela imprensa, a própria população, o descaso, a falta de respeito, a desumanidade que vem sendo tratado a nossa população nesses hospitais. E agora a preocupação aumenta com a possibilidade do governo, no desespero, colocar as OSs para gerir a saúde pública do Distrito Federal. Eu digo no desespero porque a coisa parece que vem sendo feita assim, às escondidas, né? Não se debate essa questão das OS, a gente fica vendo aí o governo já colocando em condições algumas instituições para trabalhar com a saúde pública, mas tudo muito calado, tudo sem transparência, tudo sem dialogar com a Câmara. E a gente tem visto no Brasil que essa coisa tem piorado. Onde tem OS, o desperdício, né, e a corrupção com dinheiro público é muito maior e piora a gestão. Então eu não vejo perspectiva nenhuma. Perspectiva de melhora da nossa saúde pública. E acho que nós, deputados, precisamos fazer alguma coisa. Né? O caos está colocado, são crianças recém-nascidas morrendo sem atendimento, são pacientes aí meses e meses sem ser atendido, pessoas esperando cirurgias aí há 6, 7 meses. E isso é uma situação deprimente, e a gente percebe que não é por conta de falta de recurso, até porque nós estamos devolvendo recurso para o Tesouro. Né? A saúde devolveu recurso esse ano, então assim, não, é gestão mesmo. Precisamos chamar de novo aqui o secretário. Vamos chamar o Goldinho aqui de novo, secretário de Saúde. Eu quero dizer para os deputados aqui que logo após o carnaval, quero pedir o apoio de vocês, que a gente convoque de novo aqui o secretário, porque ele precisa dizer o que ele vai fazer com a saúde pública do Distrito Federal. A saída é as OS? Qual é o planejamento? Como é que vai evitar... Né, como é que a gente faz para voltar à normalidade dos medicamentos, dos atendimentos, das cirurgias? Então a gente precisa, eu quero propor que não seja uma convocação apenas minha, né, que eu já fiz isso duas vezes, parece que é coisa pessoal, o deputado gosta de implicar com o secretário de saúde, mas não, quero que seja uma convocação de toda essa casa, de todos os deputados. É muito sério o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. E por fim, eu não poderia te dizer, até porque estamos em clima de carnaval, né, e carnaval é uma festa popular e muito sadia. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar, inclusive, alguns blocos aí nesse pré-carnaval. Infelizmente, aconteceu um acidente, uma pessoa foi vitimada lá, não sei bem ainda porquê, mas isso é normal, né, isso não acontece só no carnaval, acontece na porta de uma escola, acontece em qualquer lugar. Isso não é culpa do carnaval. E esse tema da lei do silêncio, né, que há quase um ano eu venho discutindo aqui com vocês, fizemos várias audiências públicas, debatemos o assunto, vários deputados aqui já entenderam que a gente precisa rever essa lei. Né, nós apresentamos um PL aqui, está tramitando, né, não saiu ainda da Comissão de Meio Ambiente, lá com o deputado Cristiano Araújo. Mas eu queria chamar de novo a atenção desta casa, porque hoje me parece que a população e os próprios deputados entendem que a gente tem que rever mesmo essa lei. A lei, ela vem fechando bares, fechando restaurantes, multando igrejas, né, aumentando o desemprego na cidade, impedindo que a cultura se manifeste, porque foi uma lei feita mal feita, foi uma lei equivocada, uma lei que colocaram limites muito baixos, limites impossíveis de ter música em qualquer lugar desses ambientes. E eu, desde o início, eu falava aqui, gente, eu não quero aumentar barulho na cidade. Não se trata disso. Se trata de colocar limites possíveis de ter música, e aí quem passar disso realmente seja notificado, seja multado, o estabelecimento seja fechado. E, enfim, parece que a população entendeu e o próprio governo entendeu, deputado Reginaldo Veras. O próprio governo entendeu que já construiu, né, que já construiu uma comissão feita por vários secretários e outras pessoas do Estado, que já estão debatendo a lei do silêncio e que, segundo informações de algumas pessoas do governo, vão mandar um outro PL aqui para casa. Eu lamento não ter chamado a Câmara, não ter me chamado, mas eu respeito. O governo já entendeu também que tem que mudar a lei do silêncio. Mas eu queria pedir a vocês que a gente, evidente, volte o debate agora, nós vamos votar, tem alguns deputados aí que, inclusive, já estão dispostos a fazer alterações e assinar junto conosco essa mudança na lei, mas que as contribuições do governo elas sejam inseridas no nosso PL. Porque nós já estamos, inclusive, eu tive muito desgaste, né? Fui muito desgastado, gente falando que eu estava querendo aumentar o barulho, gente que eu queria não sei o quê, que eu estava defendendo a balada, que não sei o quê. Não se tratava disso, se tratava de corrigir uma lei que ela mesma falava, de dois em dois anos, ela tem que ser revista. E não foi feita revisão nenhuma. Então, eu acho que o momento é agora, nós precisamos resolver isso. A cidade está numa crise profunda do ponto de vista financeiro, econômico, o desemprego aumentando cada vez mais, e a gente precisa, pelo menos nesse setor, com a simples alteração ali de, né, uns decibéis, ou seja, aumentar os limites para que possa existir a cultura, existir a música, aí, a partir disso, a gente poder realmente punir, né, quem realmente está fazendo barulho, quem está provocando, tirando o sossego das pessoas. Então, a população entendeu, eu quero contar com o apoio dos deputados aqui desta casa para que a gente resolva isso mais rápido, ainda nesse semestre. Está pedindo uma parte, deputado? Pois não, deputado.
Eu quero fazer jus às suas palavras.
Deputado, desculpa, deputado Lira, só lembrando que não nós estamos no comunicado de parlamentares, aí é questão de ordem, não cabe a parte.
Pois não,
questão de ordem. Assim que ele concluir, aí Vossa Excelência faz a questão de ordem.
Então, assim, por fim, eu, mais uma vez reforçando, eu queria contar com o apoio dos nobres deputados aqui dessa casa, a sociedade já entendeu, o Sindicato dos Músicos já está pedindo também essa mudança, o Sindicato dos Bares, muitos segmentos da Igreja Evangélica, Igreja Católica, outras religiões, a gente precisa resolver essa coisa, e não está difícil, não. Eu tenho certeza, com a alteração da lei, o sossego, né, até porque a gente, nessa lei tem uma coisa interessante também, que a gente acaba com barulho depois de meia-noite no Distrito Federal. Por quê? Porque depois de meia-noite, nós apresentamos uma emenda à própria lei, depois de meia-noite, aí a pedido do Sindicato dos Músicos, do Sindicato dos Bares, que depois de meia-noite nem eles têm interesse de ficar tocando, até porque... E aí, depois de meia-noite, quem não tem acústica, seja no bar, seja na igreja, seja no restaurante, é proibido de tocar qualquer som. Então, só vai ter som acústico, ou ao vivo, aonde existe acústica. E isso foi uma demanda, uma solicitação dos próprios músicos e donos de bares. Portanto, a gente irá, mudando a lei, nós vamos acabar com o barulho na madrugada provocado por música. Agora, não se pode confundir o barulho do irresponsável que vai lá, liga o som do carro dele bem alto, perturbando lá os vizinhos, dos outros que chegam debaixo do bloco, gritando, falando alto, bebendo. Isso não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com... Existem outros barulhos, né, que não tem nada a ver com a igreja, com o bar, com o restaurante, com a cultura. Isso é falta de educação. Aí é questão de educação que aí... Isso aí você nasce com isso e aprende. Aí o governo precisa, inclusive, criar políticas de educar o cidadão para não fazer barulho de madrugada, não ficar gritando debaixo do prédio, não ficar urinando, né? Não ficar... Isso aí é outra questão, não tem nada a ver com bares e restaurantes e com igrejas. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem, deputado Lira.
Eu quero fazer jus às palavras do deputado Ricardo Valle. Inclusive, enquanto ele se pronunciava... se o Ibram estivesse aqui, estaria multando ele, porque já teria ultrapassado os 70 decibéis. Né? E a mesma coisa em relação às igrejas. Né? Então, essa lei do silêncio é mais do que justa que seja revista, até porque muitas pessoas estão sendo desempregadas, porque estão sendo obrigadas a fechar seus estabelecimentos comerciais por conta da lei do silêncio, e com isso... deixa de contratar o garçom, deixa de contratar o cozinheiro, o chefe de cozinha, o músico. Então, quando há desemprego na parte cultural, é um desemprego em cadeia, é uma reação em cadeia. vários segmentos ao mesmo tempo são afetados. Por isso que eu sou a favor de ser revista essa lei, inclusive para que se aumente um pouco mais a questão dos decibéis e também que haja regras mais claras em relação a tudo isso. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Lira. Antes de passar a palavra ao deputado Rafael Prudente, só uma questão de ordem, um comentário rápido. Deputado Ricardo Valle, só para lembrar que, para comunicar, na verdade, que já protocolamos uma audiência para o dia 14 de março para tratar da questão das organizações sociais na área da saúde do Distrito Federal. O tema é polêmico, é delicado, é complexo, e a gente tem que debater isso de forma muito séria. Já houve um início de debate no ano passado, o deputado Chico Vigilante chegou a fazer uma audiência pública também a respeito, só que agora a coisa tomou corpo, e a gente tem que buscar. Nós já fizemos uma visita à Goiânia, o deputado Júlio esteve com a Comissão de Saúde e Educação, teve também a presença do governador, fui posteriormente conversar com os deputados de oposição também em Goiânia, para ouvir os dois lados da história, visitamos hospitais que não eram OS, também o deputado Rafael Prudente esteve conosco. Então não é algo simples, a gente tem que tomar muito cuidado e tratar esse tema com extrema seriedade, porque envolve não só os servidores públicos, mas o atendimento qualitativo de saúde no Distrito Federal. Então dia 14 já está agendado, convido a todos para essa audiência pública para tratar da questão das OSs aqui no Distrito Federal.
Questão de ordem, senhor presidente.
À vontade, deputado.
Não, só colaborando com o que Vossa Excelência falou, realmente nós estivemos lá em Goiás, para poder realmente conhecer, né, o funcionamento das OSs, e realmente para nós foi uma surpresa de ver como que realmente o sistema de saúde lá funciona de uma forma muito produtiva. A gente só ficou, né, a gente fica só triste porque, na verdade, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Saúde e Educação, fez o convite e nem todos os deputados puderam comparecer, até mesmo para que a gente pudesse realmente depois discutir como numa audiência pública como essa que Vossa Excelência vai fazer. E também deixar claro que o governador não está dizendo que vai fazer, né? Porque muitas das vezes, né, ele, assim que começa, né, a notícia, né, ela ter eco, muitas das vezes não é bem da verdade. Ele está só estudando, vendo qual a possibilidade, e ainda não é uma realidade que vai ser implementada nenhuma OS em Brasília. Na verdade, o que ele quer é entender se é importante ou não, né, trazer esse benefício, não, essa situação para Brasília. Só isso.
Com a palavra o deputado Rafael Prudente.
Primeiro, boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente, deputado Reginaldo, nosso líder do governo, deputado Júlio. O assunto que me traz hoje aqui a essa tribuna, também, deputado Wellington, é a saúde pública do Distrito Federal. São os absurdos, o excesso de ações judiciais, o descaso, a falta de programas e planejamento. O deputado Delmas pode, não está aqui, mas pode confirmar que nós da Comissão de Fiscalização até hoje não recebemos, desde o início do governo, um planejamento estratégico com os programas que serão implantados pela Secretaria de Saúde, a má gestão, o excesso de matérias jornalísticas negativas e, principalmente, o sofrimento da nossa população vivendo diariamente o caos na saúde pública do DF. Vivemos desde o início do ano passado sob decreto do governador, colocando a saúde em situação de emergência. E como podem ver, mesmo com as facilidades impostas por esse decreto, a situação continua caótica e nunca na história do DF, deputado Chico Vigilante, podemos conviver com tanta reclamação do cidadão. Nós temos um orçamento com mais de 6 bilhões de reais, orçamento este maior do que muitos estados e de metrópoles brasileiras, além de contarmos com mais de 35 mil servidores somente na área da saúde. E todos os dias nós amanhecemos com algum tipo de descaso e negligência por parte da secretaria, porque falta desde o básico até o mais específico. E durante todos os dias de 2015, agora gravado em 2016, recebo inúmeras ligações e reclamações no atendimento da rede pública de saúde, E os problemas são velhos conhecidos, né, desta gestão. Vou citar alguns aqui, presidente, como a falta de reagentes, a falta de medicamentos continuados e de quimioterápicos, pessoas que eu recebi, inclusive, no meu gabinete a semana passada. Isso vem de uma forma contínua dentro da secretaria, a falta desse tipo de medicamento. A falta de leitos de UTI, inclusive, foi matéria do Jornal de Brasília ontem, que identificou também mais de 20% dos leitos estão inativos, além de faltar mais leitos. Nós temos mais de 370 médicos lotados na administração central e faltando médicos nos hospitais para fazer o atendimento à população. Nós temos também um excesso de contratações emergenciais, evitando a falta de planejamento da secretaria e muitas vezes adquirindo produtos a toque de caixa e com preço mais elevado. Temos um excesso de equipamentos inoperantes com falta de manutenção, como, por exemplo, os guardados na administração de Samambaia, já noticiado já, inclusive. E o maior absurdo, UTI, deputado, somente com demanda judicial. Até para ter direito à vida, deputado Reginaldo Veras, deputado Wellington Luiz, deputado Cristiano Araújo. Até para o cidadão ter direito à UTI, até para o cidadão ter direito à vida para conseguir uma UTI, ele precisa de acionar o Ministério Público através da Defensoria Pública do Distrito Federal, que está abarrotada de serviço. Concedo uma parte, deputado Wellington Luiz e deputado...
Deputados, nós estamos no comunicado de parlamentares, questão de ordem após a fala.
Obrigado, presidente. Além dessa questão da UTI, deputado Cristiano Araújo, cirurgia só com a ajuda divina, deputado Ricardo Valle. Ainda mais essa semana, precisamente na quinta-feira, amanhã, nós completaremos 400 dias, não de um jovem governo, mas já chegando à meia-idade. Não há mais tempo para aguardar providências, nem para reclamação sobre os órgãos controladores, pois funciona assim em todo lugar do Brasil. E porque, historicamente, nunca fomos tão criticados sobre o caos na saúde do Distrito Federal, nacionalmente, em jornais televisionados e coleção de capas de jornais nacionalmente com publicações negativas da nossa cidade. No DF, somos dependentes de hospitais públicos, pois 65% da população, deputado Lira, utiliza a rede pública de saúde no Distrito Federal. Diante de todos esses problemas, desde o ano passado apresentei mais de 30 requerimentos de informações, de requerimentos à Secretaria de Saúde, e esse ano, deputado Vasnir, vou me empenhar mais ainda na intensificação dessa fiscalização na Secretaria de Saúde. Pois nós estamos indo mal. Desde o paciente até o servidor público desmotivado, não só por melhorias nos salários, principalmente pelas más condições de trabalho. Para finalizar, vou passar aqui alguns números aos deputados presentes, à imprensa, aos demais servidores, alguns números que evidenciam a falta de controle dos recursos e a falta de uso dos recursos. Como o deputado Chico Vigilante muitas vezes colocou aqui, não falta dinheiro, falta gestão. E eu vou citar aqui alguns números para os senhores. Como, por exemplo, nós poderíamos evitar essa tragédia anunciada, que é o controle da dengue, da chikungunya e do zika vírus aqui na nossa cidade. Por quê? Nós tivemos aqui atendimento de urgência, ou seja, investimentos no SAMU. Estava previsto, deputado Wellington Luiz, 17 milhões para ser gasto no SAMU. E foram gastos 3 milhões e 900. 17 milhões poderia ter sido empregado e foi utilizado 3 milhões. Para manutenção de máquinas e equipamentos médico-hospitalares, sobrou, virando o ano, 2 milhões de reais. E eu creio que está faltando equipamentos na rede de saúde pública. Para aquisição de equipamentos hospitalares de ressonância, radioterapia e raio-x, que está faltando também na rede pública de saúde, dos 27 milhões disponíveis, não foram gastos absolutamente nada no ano de 2015. E para finalizar, Deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência trouxe alguns dados importantes ontem sobre controle de epidemias no Distrito Federal. Eu fiz um levantamento aqui de desenvolvimento de ações de vigilância em saúde, ações integradas, como Vossa Excelência colocou aqui muito bem, e de controle epidemiológico, nós tínhamos disponíveis 24 milhões de reais, deputado Wellington. A tragédia foi anunciada. De 24 milhões de reais, o governo do Distrito Federal virou o ano com 17 milhões disponíveis. E muito foi dito aqui, senhor presidente, deputado Vasni, deputado Júlio César, deputado Wellington Luiz, sobre as famosas emendas, deputado Júlio, que nós abrimos mão, inclusive Vossa Excelência, deputado Wellington Luiz, onde foi noticiado aqui por diversas vezes que a Câmara Legislativa fez o seu papel e destinou mais de 300 milhões de reais para a saúde pública da nossa cidade. Nós fizemos a nossa parte realmente, mas eu deixo aqui um dado para Vossas Excelências, que na virada do ano, de 2015 para 2016, de uma despesa autorizada de 6 bilhões e 900, o governo deixou disponível 288 milhões de reais, que poderia ter sido gasto, por exemplo, para pagar os fornecedores que estão em atraso, pelo menos fazer um empenho dessas despesas. Do que adianta a gente passar aqui duas, se não me engano, foram duas, três semanas, para conseguirmos chegar num consenso e todo mundo abrir mão das suas emendas, que juntando tudo dava pouco mais de 300 milhões, para o governo virar o ano com 288 milhões de reais disponíveis, sendo que nós estamos vivendo esse caos horroroso e essa má gestão na saúde pública no Distrito Federal. Realmente um absurdo, né? Então, acho que essa casa tem a obrigação de intensificar a fiscalização na saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
Deputado
questão de ordem,
Cristiano Araújo.
Eu quero parabenizar aqui, deputado Rafael, pelo vosso pronunciamento, muito preciso nos dados, muito preciso e sensato nas colocações, com bastante coerência. E isso que você, esses dados que Vossa Excelência traz hoje aqui para o plenário, ilustra muito bem, o que ilustra muito bem esses dados é aquela avó que volta com o neném já o recém-nascido já morto para o Hospital de Ceilândia e que comoveu toda a nossa população aqui do Distrito Federal e do Brasil. Então, esse é o retrato da saúde. Médicos em desvio de função, médicos lotados na administração, não planejamento das compras de medicamento, não controle, rastreamento desses remédios, a gente sabe que existe isso. Questão da epidemiologia, da vigilância sanitária, ontem eu coloquei aqui, não foi investido o orçamento que estava disponível, que, a meu ver, mesmo assim, não seria suficiente. Não foi feita a política de combate ao mosquito, aos ovos da dengue no entorno. Então, eu coloquei isso até ontem aqui para o deputado Júlio. O deputado Júlio ficou de conversar com o nosso líder do governo, ficou de conversar com o secretário. Mas, realmente, a situação é muito grave. A situação nunca teve tão desumana. Eu acho que esse é a única, deputado Hélio, é a única maneira para a gente expressar o que está acontecendo com as pessoas. Chega a ser desumano. A pessoa que cai lá e precisa de um médico ou de uma cirurgia, ela tem que contar com a força de Deus, porque se for contar com a força, com a saúde, não vai dar certo, não. Então, parabéns pelo pronunciamento, deputado Rafael. Eu quero me somar aqui ao seu pronunciamento e dizer que tem todo o meu apoio.
Senhor presidente.
Estou de ordem, deputado Wellington Luiz.
Bom, presidente, eu também, de igual modo, quero parabenizar o brilhante pronunciamento feito pelo deputado Rafael Prudente, parabenizar o trabalho feito pelo deputado Cristiano Araújo, e dizer o seguinte, se essa casa imediatamente não adotar alguma providência, que o governo não vai adotar. Passou-se um ano e nada foi feito, e não vai fazer. Isso está claro. Foi dito aqui, os parlamentares abriram mão das suas emendas, fizeram a sua parte, e nada efetivamente foi feito. E não vai ser feito. A mãe voltou, a avó voltou com uma criança morta, depois de ter sido atendida. E aí, às vezes, a gente só responsabiliza os profissionais. A culpa não é só dos profissionais, não. Aliás, a culpa não é dos profissionais. A culpa é da falta de estrutura, da falta de efetivo nos hospitais. Não tem condições para os nossos servidores exercerem bem as suas atividades. Como bem disse o deputado Rafael Prudente há pouco, para você conseguir uma UTI, você tem que ir conseguir uma ação na justiça. Mas nem com uma ação na justiça você consegue. Porque hoje o médico, ele tem que brincar de ser Deus. Ele tem que escolher quem vai ficar vivo e quem vai ficar morto, presidente. Ele tem que escolher quem vai sair da UTI. Como é que o médico faz isso? Ele vai escolher quem vai sair da UTI? Porque só tem uma UTI. E aí? Tem a ordem judicial. Aí tem que mandar o juiz escolher. Como é que faz? Então, tem que se tomar uma providência. E o dinheiro está sobrando. Duvido que esse estudo feito aqui pelos parlamentares seja brincadeira. Ninguém ia brincar com coisa tão séria. Ninguém seria leviano para acusar dados tão importantes como esse. Isso é extremamente grave. As pessoas estão perdendo vidas nas ruas, nos hospitais, na frente das escolas. Será que está tudo certo? Ontem, com todo respeito ao secretário, ele veio aqui e falou quase 2 horas. Sinceramente, eu queria viver naquela cidade que ele falou que existe aqui. É o paraíso. Estava tudo muito bom. Eu ouvi o discurso dele. E, sinceramente, aquela é a cidade que eu quero viver. Porque aquilo é o paraíso. Mas, sinceramente, não é a cidade que eu e a minha família vivemos. Então, temos que tomar providência. Eu sou oposição a esse governo. Mas eu quero que esse governo dê certo. Porque aquele pai de família que morreu ali poderia ter sido meu irmão. Eu já tive um irmão vítima de latrocínio. E poderia ter sido outro irmão meu. Poderia ter sido um dos meus filhos. Poderia ser qualquer um de nós. Então, todos nós somos passíveis da violência ou passíveis de morrer no hospital por falta de atendimento. Então, nós temos que trabalhar para que esse governo dê certo. Agora, o governo tem que fazer a parte dele. Pelo menos aquilo que é destinado no orçamento tem que ser executado. Nem o mínimo está sendo feito. Aí, presidente, é brincadeira. Se nem a parte dele consegue fazer, é difícil a gente conseguir ajudar. Então, governo, nos ajude a ajudá-lo. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Concedida. Antes, o deputado Agente de Rodo, acho que ele queria fazer uso da palavra.
Presidente, só para... Okay. Acho que a sessão daqui a pouco deve se encerrar. Mas eu também não podia deixar de citar aqui. Da mesma forma que nós discutimos aqui durante um tempo sobre essa questão das emendas e que as emendas não foram utilizadas, nós viramos o ano com orçamento em torno de quase 300 milhões de reais a serem gastos, né, e dinheiro quando está no caixa do governo não é para economizar, é para gastar, porque a população precisa ser bem atendida. Hoje, mudando um pouquinho de assunto aqui, mas eu não poderia deixar de registrar, deputado Elton Luiz. Hoje, depois de todo aquele discurso ontem do chefe da Casa Civil, que pregou aqui uma cidade realmente maravilhosa, mas também nós votamos no final do ano um projeto de lei do deputado professor Israel, que colocava no programa do Nota Legal também para os combustíveis, né? Foi um ótimo e um excelente projeto apresentado pelo deputado professor Israel e que nós votamos e o governador sancionou. Mas que hoje eu fiquei estarrecido quando vi no Diário Oficial de hoje, deputado Elton Luiz, o governo acabando, e hoje vai ficar um dia marcado na história como o dia que o governo destruiu o programa Nota Legal, né? A vida da gente é tão complicada, muita gente faz a fiscalização em nome do governo, exigindo a nota fiscal, E depois tem o bônus de ter desconto nos impostos aqui dentro do Distrito Federal. Em 2008, foi publicado, em agosto de 2008, foi publicado que fica estabelecido como crédito do programa que se trata desse decreto, o percentual de 20% no abatimento do imposto, que você tem um alíquota, cada imposto tem sua alíquota, e você tem um desconto de 20% para você abater mais para frente em algum imposto que você tem que pagar, e você utiliza esse crédito. E hoje o governo publica, de uma forma muito sutil, que fica estabelecido como crédito do programa que trata esse decreto de até 20%, ou seja, é o começo do fim do programa Nota Legal, deputado Wellington. Hoje fica marcado na história, deputado Wellington Luiz, o decreto do governador que acaba com o programa Nota Legal no Distrito Federal. Muito obrigado, presidente.
É uma ordem, questão de ordem, o deputado Juarezão.
Senhor presidente, eu estou ouvindo aqui os companheiros. Eu, como funcionário da saúde, eleito pela saúde, nunca fui ouvido pelo governo ou pelos secretários. Tentei, coloquei emendas para construir um bloco de UTI no Hospital de Braslândia. O diretor do hospital foi contra, um subsecretário que mandou lá para uma sessão solene foi contra, porque eles não moram em Braslândia. E vou te dar um exemplo. Liguei para o secretário de saúde a semana atrasada, falei com ele sobre a dengue em Braslândia, né? Nós estávamos limpando a cidade, precisava fazer uma campanha muito grande. A coordenadora da dengue em Braslândia morreu semana passada, que é a cunhada do vice-governador. E ninguém ouve a gente. A verdade é essa. Eu sou funcionário da saúde, sou revoltado com essa situação. Nunca fui chamado. Se eu não fui chamado, eu imagino meus companheiros aqui que jamais vai ser chamado para ser ouvido pelo secretário de saúde. E acho que o governador não sabe disso, porque ele pelo menos manda o secretário me ouvir. Os dois secretários, não é só esse, não. A vergonha da saúde é uma vergonha. Entendeu? Eu acho que tem que levar a coisa séria. O nosso bloco, deputado, colocou 27 milhões para equipamentos, recuperar equipamentos. O Hospital de Braslândia está lá, eu vou dar um exemplo da minha cidade, o Raul X quebrado. Onde foi esse dinheiro? Que ninguém sabe. Eu não sei, eu não entendo. E eles não querem ouvir ninguém. É tudo uma elite lá naquela Secretaria de Saúde. É médico, e eu só vou declarar uma coisa aqui, eu sou contra diretor de hospital, chefe de subsecretário ser médico. O lugar de médico é no consultório, é atendendo a comunidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá no Hospital do Garlândia deve ter 5 chefias ou 6 de chefe. Se esses médicos estivessem nos consultórios atendendo no centro de saúde, a saúde está diferente na minha cidade. E não está, entendeu? Eu acho que o governo precisa de ouvir a gente. Se tiver alguém do governo aqui, o Igor, que é um cara que eu admiro, mas é uma vergonha. É uma vergonha. O secretário não ouve ninguém. Você não ouve. Eu, que sou da saúde, eu vou ouvir vocês nunca. Entendeu? Veio um cara lá da... Onde que ele veio, secretário? Do Maranhão, para decidir... não sei de onde que é. Para decidir a saúde em Brasília, e não ouve a gente que é da saúde. Não houve sindicato, não houve deputado, não houve nada. A verdade é essa. E a gente está... o limite chegou. É isso aí. Chega de secretário que não tem compromisso, secretário que acha que ele é importante. E tem que ouvir a comunidade. Não houve sindicato, nem deputado, nem nada. A saúde está uma vergonha no Distrito Federal. Muito obrigado.
Estamos de ótimo, senhor presidente. Senhor presidente, está vendo?
O deputado Wellington Luiz.
Será que é invenção demais um deputado? E eu desafio, vamos fazer aqui um teste. 5 deputados aqui, liga para o secretário de saúde. Vamos ver se ele atende. Vamos tentar. Qual que é o DDD do Maranhão? Agora, se tiver o DDD do Maranhão, talvez ele atenda. Agora, liga daqui algum deputado que quer tratar da questão da saúde pública do Distrito Federal, onde as pessoas estão morrendo na fila do hospital. Vamos ver se ele atende. Eu nunca liguei para ele, porque eu tenho vergonha na cara. Os colegas também têm, tenho certeza absoluta. Mas precisam ligar. E se eu ligar e não atender, pode saber que é na tribuna que o pau vai cantar. Como eu já sei que ele não costuma atender, então eu estou evitando ligar para ele. Agora, liga, vamos fazer o teste aqui. Faz o teste. Júlio, você tem um telefone vermelho? Pedi pro Júlio prestar o telefone dele.
Okay. Senhor presidente.
Eu vou ligar nessa porra hoje.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, o deputado Rafael Prudente.
Em seguida, eu posso mostrar aqui a vossas excelências. Na segunda-feira pela manhã eu pedi uma audiência junto ao secretário, porque eu recebi algumas pessoas. Deputado Elton Luiz, eu recebi algumas pessoas no meu gabinete que me trouxe uma informação que em torno de 60%, o governo faz muita campanha de doação de órgãos, né? Mas desses órgãos doados, 60% se perde, por fato de logística. E eu pedi uma audiência com o secretário para tratar sobre esse assunto. Na segunda-feira pela manhã, a secretária retornou falando que ele não fará atendimentos esta semana. O secretário não tem horário essa semana, deputado Elton Luiz, para tratar sobre transplantes.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Cristiano Araújo, questão de ordem.
Só para dar um informe, o líder do governo acabou de ligar para o secretário de saúde, o telefone estava desligado. Só para corroborar com o deputado Elton. Mas, presidente, eu queria também trazer aqui um tema que eu acho importante, não sobre a saúde, falando sobre a segurança pública, que me parece que tanto a Polícia Militar quanto o bombeiro, eles não têm respeitado o limite de 80% do efetivo nas ruas. Então, me parece que isso já está no Tribunal de Contas também, já existe uma representação. E eu queria encaminhar esse junto com o Pleno da Casa, esse pedido de informação, tanto para a Polícia Militar quanto para o bombeiro, sabendo qual o efetivo que está na rua, porque pela lei é no mínimo 80%. E as informações que chegaram também no meu gabinete é que não estão conseguindo manter esse efetivo mínimo nas ruas. Ou seja, essa diferença estariam lotados em quartéis, em serviços administrativos, requisitados, enfim. E a segurança pública, eu não diria nem tanto o bombeiro, mas a segurança pública a gente tem visto os problemas que a gente tem enfrentado. Então, vou fazer o requerimento, queria contar com o apoio desse plenário e Vossa Excelência fazer o encaminhamento às corporações para a gente ter esses dados de maneira oficial.
Ok, será feito o encaminhamento.
Eu primeiro.
Questão de ordem, deputado Juarezão. Em seguida, o deputado Wellington.
Só respondendo o deputado aqui, Wellington, eu tenho vergonha na cara.
Eu sei, presidente.
Tá? Eu vou ligar para ele todo dia, nem que ele não me retorne. Ele só me retorna quando eu falo com o Igor ou com o governador. Aí ele me liga.
E é sobre isso que eu quero
mas
falar.
Mas ligar também para não resolver, né? Mas o governador, tá? Eu tenho que ser sincero, né? Eu tenho que ser honesto. O governador e o Igor. Então, ele me retorna. Mas retorna, mas não resolve nada, viu, Igor? Sabe, eu não vou falar isso para o governador, mas você pode falar para o governador que ele não resolve nada. Ele só quer. Ele não quer saber do deputado. Eu acho que ele tem um padrinho muito grande, ele não tem compromisso com a Câmara e com ninguém. Muito obrigado.
Uma questão de ordem, deputado Elton Luiz, em seguida o deputado Cristina Araújo.
Não, presidente, eu só ia sugerir para os deputados para não ligar agora, que o Igor estava dando cola lá para o secretário, para ele ligar agora e atender agora os deputados. Só para os deputados ligarem agora, daqui meia hora começar a ligar de novo, porque eu quero ver se ele atende.
Deputada Cristina Araújo, em seguida o meu comentário também.
Presidente, imagino que o Jalizão ligou agora no recesso, e a Câmara em recesso é igual leão sem dente, falbaba, não morde. Então agora eles vão começar a voltar a atender, é natural, isso é um processo natural.
Bom, aproveitando aqui o ensejo, agora no recesso eu tive de surpresa lá em São Sebastião, na UPA de São Sebastião, e constatei a seguinte realidade. Um único médico que já tinha cumprido seu plantão, que era para ter sido rendido naquele horário, não foi rendido, porque a pessoa que iria substituí-lo, o médico que iria substituí-lo, simplesmente falou que não ia na UPA naquele momento, ou seja, não ia à tarde. E com isso ele tinha que dobrar o período. Lá fora da UPA tinha em torno de 30 pessoas, fora as pessoas que ele já estava atendendo na parte interna da UPA. Pacientes com problemas cardíacos, crianças, idosos também, assim, em situação crítica. E naquela ocasião, constatei que apenas 5 enfermeiras davam plantão naquele momento. E o coordenador de dias, a pessoa que estava responsável pela coordenação, também não compareceu à UPA. Aí constatei também que esse era um caso corriqueiro. Na ocasião, eu liguei para o secretário de saúde várias vezes e ele também não me atendeu. Liguei para os assessores mais próximos, ninguém me atendeu. E de modo que eu tive que apelar para o Igor Torcaski, que é o secretário de governo aqui na Câmara, e ele realmente, de imediato, ligou para o governador, e eu sei que meia hora depois apareceu, pelo menos o coordenador da UPA apareceu lá para poder dar plantão. E também eu sei que alguma coisa melhorou no dia seguinte. Mas, dois dias depois, o problema da UPA de São Sebastião continua, a situação é caótica. Os pediatras que o secretário de saúde me prometeu enviar para São Sebastião até agora, em janeiro de 2016, até agora não apareceu. Foram nomeados 65 enfermeiros, foi distribuído para outras cidades, mas para São Sebastião não foi nenhum. E aqui peço ao nobre secretário Ivo Torcaski que mais uma vez leve esse comunicado ao governador, que a UPA de São Sebastião pede socorro, a pediatria da UPA de São Sebastião precisa ser reaberta e que a cidade de São Sebastião precisa também ser atendida como um todo, ou seja, a cidade pede socorro. E uma questão de ordem para encerrar, o deputado Júlio César.
Deputado e presidente dessa sessão, deputado Lira, pode ter certeza que essa sua reivindicação, esse problema que aconteceu lá em São Sebastião é algo muito grave, assim como está acontecendo muitas coisas em Brasília, e pode ter certeza que levarei até o governador essas questões e também levarei ao governador a queixa que os deputados aqui fazem em relação a esse comportamento do secretário de saúde, que realmente é inadmissível ocorrer num lugar como Brasília. Acho que essa casa merece um respeito, né? Todos os deputados não vão ligar para brincar, né? Na verdade, ligam realmente porque há uma necessidade, há um problema, e isso não pode acontecer. E o próprio governador tinha se comprometido de que todo o secretariado estaria sempre disponível aos deputados que assim, né, eu quisesse entrar em contato com os secretários. Infelizmente, né, o deputado de saúde não está procedendo dessa maneira. Há de se ressaltar que os demais secretários sempre têm sido solícitos e realmente estarei hoje, sem dúvida alguma, passando para o governador e até mesmo, né, falando com ele que realmente os deputados dessa casa merecem todo o respeito, consideração, porque realmente são pessoas que foram eleitas pelo povo e o povo tem confiado em vossas mãos, né, o mandato. Então, realmente, vocês têm que ser valorizados e eu levaria essa queixa ao governador hoje.
Muito obrigado, deputado Júlio César. E, como há expediente sobre a mesa, eu convido ao deputado Cristiano Araújo para secretariar aqui a sessão.
É a moção dele que ele quer ler. São moções suas.
É sua. Sua assessoria que
deu.
Requerimento de autoria do deputado Agassiol.
Oi.
Requerimento do deputado Agassiol Maia. Requer a realização de sessão solene em homenagem aos empresários de Planaltina, a realizar-se no dia 23/2/2016, às 19 horas, no Salão Múltiplas Funções, em Planaltina, no Distrito Federal. Moção do deputado Cristiano Araújo. Parabeniza a doutora Margot Gomes de Oliveira pelos relevantes trabalhos no desenvolvimento das teorias biológicas sobre o envelhecimento humano. Moção do deputado Cristiano Araújo. Parabeniza a doutora Gilcilene Maria dos Santos, presidente do Conselho Regional de Farmácia, pelos relevantes trabalhos em prol da categoria farmacêutica, bem como pelo recebimento do Prêmio Mérito Nacional Farmacêutico de 2015. É o que há sobre a mesa, senhor presidente. E, tendo visto que não há quórum regimental, sugiro o encerramento da sessão.
Ok. Esta presidência informa que, em virtude de obras realizadas ao lado do plenário, não será disponibilizada notas taquigráficas da sessão ordinária de hoje. E também, como não há mais quórum para dar continuidade a esta sessão, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.